Bom dia a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a começar do verso 15. Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, eu começo a ler a partir do verso 15. Naqueles dias, que dias? Os dias imediatamente após a ascensão de Jesus aos céus, enquanto estavam reunidos os irmãos em oração, aguardando o cumprimento da promessa de Deus, a saber, aguardando o derramamento do Espírito Santo. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um destes seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra, que seja traduzida pelo teu Espírito Santo, de maneira simples para a nossa compreensão, de modo profundo para a nossa transformação. Para a glória do teu nome, Pai, pedimos-te assim, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. É muito difícil selecionar no livro de Atos dos Apóstolos um texto que nós possamos dizer: se você não entender esse trecho, você não entende Atos dos Apóstolos. Mas com certeza, esse trecho que acabamos de ler é um deles. Talvez não seja o único e nem necessariamente o mais importante. Mas com certeza, ele é um texto-chave para o entendimento de tudo que vem depois no livro de Atos dos Apóstolos, e mais precisamente, se eu não estou enganado, para o entendimento de toda a história do movimento cristão, do cristianismo, da cristandade, até os nossos dias, porque a celeuma de que trata esse texto ainda é debatida hoje nos nossos dias, em todos os contextos onde se pretende levar a Igreja de Jesus Cristo a sério. Esse texto, ele é um texto que funciona quase como que um ato falho de Lucas na narrativa e na maneira como Lucas pinta o retrato desta chamada Igreja Primitiva, que é tão idealizada por nós. não fosse a nossa convicção de que Lucas escreve, não somente guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque escreve palavra de revelação de Deus a nós, mas escreve tomado de sua lucidez, ele não é displicente, ele não é indiferente àquilo que escreve, ele não está psicografando um texto. Então, há essa pressuposição de que Lucas inclui esse incidente, coloca aqui esta narrativa de modo proposital, absolutamente proposital, com uma significação que não pode ser mensurada a sua relevância para o nosso entendimento da Igreja de Jesus Cristo. Ele bem poderia ter pulado do versículo 14 para Atos 2, o versículo 1. Ele poderia ter dito que estavam ali presentes em oração os 11 e então, no dia do Pentecoste, foi derramado o Espírito Santo. Ele poderia ter dito simplesmente, olhe, Jesus relembrou aos discípulos a promessa do derramamento do Espírito, foi levado aos céus, os discípulos ficaram reunidos em oração, aguardando o derramamento do Espírito Santo, e então, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Ele poderia ter seguido esta linha narrativa, mas ele não o fez. Ele coloca aqui este incidente, este evento da chamada Igreja Primitiva, a saber, o ato de Pedro em convocar os irmãos para a eleição de um substituto para Judas Iscariotes, o traidor. Judas, após a traição de Jesus, ele comete um suicídio, os 12 são reduzidos a 11, e então Pedro, evocando o Salmo 69 e também o Salmo 109, vai conduzir a eleição do substituto para Judas Iscariotes. E isso é extremamente significativo, porque aqui Lucas coloca um elemento fundamental para o entendimento da Igreja de Jesus, para o entendimento da relação entre o divino e o humano, ou melhor dizendo, para a relação entre o humano e o divino, para como na história vai se desenrolar e se desenvolver esta tensão entre da relação entre o humano e o divino e o humano. Por quê? Porque aqui nesse texto, Lucas está deixando muito claro a maneira como se lidava com o divino antes do derramamento do Espírito e a maneira como vai se lidar com o divino após o derramamento do Espírito. Ele coloca nesta pequena narrativa, pelo menos na minha percepção e de outros irmãos, a informação de uma tendência do coração humano a saber o controle do divino, a saber a necessidade de manter, ainda que a manifestação seja do divino, manter esta manifestação nos horizontes passíveis de nossa compreensão, de nosso controle e de nossa jurisdição. Nós queremos assumir o controle da realidade do divino na história. E aqui se estabelece uma tensão que perdura até hoje. O quanto a Igreja de Jesus Cristo é um corpo carismático habitado pelo Espírito Santo, e o quanto a Igreja de Jesus Cristo é uma organização humana que funciona dentro de padrões, critérios e procedimentos humanos. O quanto a Igreja de Jesus Cristo é um corpo místico, um organismo vivo, e o quanto a Igreja de Jesus Cristo é uma organização religiosa, uma organização humana. O quanto esta Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade habitada pelo Espírito Santo e livre, e o quanto esta Igreja de Jesus Cristo é uma organização humana encabrestada pelos humanos que dela tomam posse. Isso está presente aqui, porque Pedro está aqui institucionalizando o movimento de Jesus Cristo, hierarquizando o movimento de Jesus Cristo, chamando para si e para o colégio apostólico a prerrogativa de controlar o movimento de Jesus Cristo, tomando decisões no movimento de Jesus Cristo, sem estar instrumentalizado para tais decisões. Por quê? Porque Jesus diz, espere o derramamento do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não fora derramado. E antes do Espírito Santo ser derramado, Pedro acredita que tem o que dizer e o que fazer. Esta doença, esta enfermidade e esta tendência do coração humano que nós sabemos o que fazer com Deus. Nós sabemos o que fazer com Deus, inclusive sem Deus. Nós sabemos o que fazer a respeito de Deus e como administrar as coisas de Deus sem o concurso da influência divina em nós, sem o derramar do divino em nós. Nós queremos agir em nome de Deus sem Deus. Em vez de permitirmos que Deus atue para a sua glória através de nós, por Ele, agindo em nós, não nós, em nome dEle. Aqui se estabelece a tensão entre a igreja organismo e a igreja organização, a igreja corpo vivo e a igreja instituição. Acho isso de extrema relevância, porque há, em nossos dias, uma moda, ou uma tendência de dizer que é possível viver um cristianismo desinstitucionalizado. Outro dia alguém disse para mim que eu era institucionalizado, e mais do que isso, disse que eu era refém da minha instituição, e eu quase fiquei ofendido. Mas ao mesmo tempo eu fui pensar e considerar se era mesmo verdade ou não, e eu cheguei à conclusão que é verdade sim. Mas é verdade não apenas para mim, mas para todo mundo. É verdade para todo mundo. Que nós somos institucionalizados. E que nós somos filhos da dimensão institucional da vivência da fé cristã. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja institucionalizada. Era uma igreja organizada. Era uma igreja hierarquizada. Era uma igreja estruturada. Era uma igreja com critérios definidos. Se não, observe que em Atos capítulo 6, há necessidade de organização de quem faz o quê nesse movimento de Jesus Cristo. Os apóstolos cuidam da oração e da palavra, e os diáconos cuidam do cuidado das viúvas e da administração dos recursos financeiros da comunidade. Em Atos 14, 21, há nomeação de liderança mediante eleição da Assembleia. A Assembleia elege os seus presbíteros e seus líderes. A partir de então, há hierarquização, há subordinação, há necessidade de obediência a bem da ordem. Em Atos capítulo 5, há o estabelecimento de normas, de costumes, de critérios éticos para a igreja. Há um procedimento disciplinar de Ananias e Safira. A igreja, com licença da expressão, até porque era o nome pelo qual se conhecia minha avó, a igreja não é a casa da mãe Joana. A igreja não é um lugar onde todo mundo faz o que quer, onde cada um vive de acordo com a sua cabeça, onde todo mundo é livre para viver a sua espiritualidade do seu jeito. A igreja não é assim. Quando Ananias e Safira quiseram viver a sua espiritualidade do seu jeito, ficou claro na intervenção de Pedro, apóstolo, que havia necessidade de colocar ordem naquela cozinha, com licença da expressão mais uma vez. Tem que colocar ordem e a disciplina contundente e enfática. O primeiro casal morre disciplinado pelo Espírito Santo e essa é a narrativa de Lucas. A definição de um credo. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela sabe o que crê. Ela sistematiza sua crença. Ela tem corpo doutrinário. Se você quiser saber o que cria a igreja chamada primitiva, leia Filipenses 2, de 5 a 11. Leia Romanos 11, 33 a 36. Leia 1 Timóteo 1, 17. Leia 1 Timóteo 3, 16. Estas expressões bíblicas eram declarações doutrinárias cantadas pela igreja, eram hinos doutrinários. Então a igreja tinha um credo. A necessidade de assembleia, Atos capítulo 15, reúne os presbíteros e os apóstolos para uma deliberação ética, doutrinária, litúrgica para o movimento de Jesus. A necessidade de ação estratégica para a expansão. Atos capítulo 13 diz que os pastores, que eram 5 da igreja de Antioquia, estão reunidos em oração e adoração, e o Espírito Santo diz: separem Paulo e Barnabé e enviem-nos para a expansão missionária da igreja, para levar adiante o Evangelho até os confins da terra. A igreja se organiza, a igreja discerne a voz do Espírito, a igreja se planeja para a ação missionária, portanto há necessidade de ação estratégica para a expansão. Há necessidade de um sistema de arrecadação, gestão e distribuição de recursos financeiros, porque é assim que Paulo se dirige à igreja de Corinto, dizendo: contribuam no primeiro dia da semana, quando vocês se ajuntarem, tragam seus dízimos, as suas ofertas, deem generosamente, sacrificialmente, porque há irmãos em Jerusalém passando fome e nós temos que pegar recurso daqui para colocar ali. E precisa haver um sistema organizado de arrecadação, gestão e distribuição. Paulo diz: quem arrecada, quem gerencia e quem leva a oferta a quem precisa da oferta. Em 1 Coríntios capítulo 14, há necessidade de uma normatização para o que acontece no meio da celebração. Essa ideia de nós nos reunimos e o Espírito Santo faz o que ele quer na hora, isso é muito bonito, mas nem na igreja chamada primitiva acontecia. Porque o que acontecia é que quando o Espírito da igreja foi esse Espírito de nós nos reunimos e vamos ver o que o Espírito Santo faz, virou uma bagunça. Aí então Paulo precisa dizer: pera um pouquinho. Quando vocês se reúnem, precisam observar isso, isso e aquilo. Precisam prestar atenção no consenso da igreja. Como é que as igrejas se comportam, como é que as igrejas se organizam e como é que as igrejas celebram e como é que as igrejas elaboram a sua liturgia para que haja paz e não confusão. Portanto, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja organizada. Muito próximo daquilo que nós hoje poderíamos chamar de uma instituição. E não poderia ser diferente, porque o Senhor Jesus deixou claro que o vinho precisa de odres. Se você não tem o odre, você perde o vinho. O que Jesus disse não foi: quebrem todos os odres, quebrem todos os princípios organizacionais da vida comunitária. Ele disse: busquem odres adequados. Vinho novo, odre novo. Vinho novo, estrutura mental nova. Vinho novo, princípios éticos novos. Vinho novo, organização e mobilização comunitária novos. Não é derrubem tudo. É promovam a adequação necessária ao novo contexto, ao novo kairós. Aqueles que se dizem e se consideram institucionalizados, geralmente são pessoas que romperam com uma instituição e se comprometeram com outra. A diferença é que algumas instituições, elas têm 500 anos, as outras, ou algumas outras, têm 5 anos. É verdade que as que têm 5 anos, pelo seu tamanho e pelo fato de serem emergentes, podem ser estruturalmente mais leves e hierarquicamente menos opressoras, o que há controvérsias, porque as comunidades novas, elas geralmente nascem ao redor de uma liderança ou de um líder carismático que tem mais pinta de guru do que de pastor, tem mais pinta de oráculo do que mestre da palavra. Então não há muitos níveis hierárquicos. Na verdade, só 2. O guru no degrau de cima e nós no degrau de baixo. Estas comunidades emergentes desinstitucionalizadas ou pretensamente desinstitucionalizadas não significa que sejam menos perniciosas do que as comunidades centenárias. Não é possível conviver com o vinho fora do odre. O vinho se perde. Então, se a gente quiser manter o vinho, a gente tem que ir buscar um odre. Como é que você sabe que está dentro de um odre? Simples. Existe uma liderança identificada. Existe uma hierarquia definida. Existe uma rotina de atividades. Existe uma agenda de serviços. Existem voluntários coordenados. Existem demandas coletivas, nós precisamos de. Existe necessidade de arrecadação financeira? Então você está dentro de uma organização e não dentro de um movimento. O que é a IBAB como instituição e organização? A IBAB como instituição e organização é isso. É uma comunidade que tem uma liderança identificada, uma hierarquia definida, uma rotina de atividades, uma agenda de serviços, temos voluntários coordenados, temos demandas coletivas e temos necessidade financeira. Então nós somos uma organização. Nós não somos um movimento em que cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, ninguém manda em ninguém, ninguém responde a ninguém, ninguém dá satisfação a ninguém, cada um acredita no que quer, se comporta do jeito que quer e acha que está tudo certo, tudo bom, e Deus cuida de todos e o diabo leva o último. Nós não somos isso. Nós não somos isso. Nós somos uma comunidade cristã. Nós temos um código de ética, nós temos um código de doutrina. Nós temos uma liderança definida, nós temos padrão de procedimento administrativo financeiro, nós prestamos contas, nós somos auditáveis. Então nós somos uma organização. E quando é que essa organização se torna perniciosa? Primeiro, quando ela pretende ter um monopólio do divino. Se Deus está aqui, é só aqui, ninguém mais fala em nome de Deus e é abençoado por Deus. Enquanto as pessoas não chegarem até nós, elas estarão enganadas a respeito de Deus. É só quando elas chegam na IBAB. A vida não é mais contada entre antes e depois de Cristo Jesus. É contada entre antes e depois da IBAB. A IBAB se tornou, nesse caso, um objeto de idolatria, um substitutivo para o divino e, portanto, um diabo, um demônio. Porque a comunidade, ela não tem o monopólio do divino, ela é instrumentalizada pelo divino, e não só ela, porque o Espírito Santo de Deus instrumentaliza quem ele quer, onde ele quer. Então, quando uma organização, uma instituição, um grupo religioso diz, Deus nos levantou como donos da verdade, como aqueles que detêm a prerrogativa de representá-lo de maneira mais pura, isto é uma atitude idolátrica, absolutamente condenável. Quando nós limitamos as manifestações do reino de Deus aos horizontes da nossa instituição, o reino de Deus não está preso a nenhuma comunidade local, a nenhum grupo religioso. O reino de Deus, o reino é maior do que a igreja e de todas e quaisquer instâncias da igreja e organizações da igreja. Quando nós condicionamos a relação com Deus à relação com a instituição, quando nós exigimos que as pessoas sejam dos nossos, para que possam falar com o nosso Deus, como se nós tivéssemos o monopólio do divino, e para que se fale com o nosso Deus, você tem que ser um dos nossos, então muito cuidado. Você, por exemplo, que o seu marido não é batizado na IBAB, e você acha que ele é pagão e vai para o inferno. Pode ser que não, minha senhora. Pode ser que ele só não seja batizado, nem seja membro da IBAB. A relação com Deus não está condicionada à relação com a instituição religiosa. Quando nós exigimos do povo de Deus sacrifícios institucionais em nome de Deus, não faz sentido usar o livro do profeta Neemias para dizer, vamos fazer a obra de Deus e construir o templo da IBAB. Não, não. Vamos fazer a obra da IBAB construindo o templo da IBAB. E em nome da IBAB eu encorajo você a contribuir para a IBAB. Acreditando que nós estamos tentando fazer a obra de Deus. Não se cobra para a instituição uma dedicação que se equipara à dedicação a Deus. Não é a mesma coisa eu dizer, se você dá dinheiro para a IBAB, você deu para Deus. E para dar dinheiro para Deus, você tem que dar dinheiro para a IBAB. Não é verdade. Quando você dá dinheiro para a IBAB, você dá dinheiro para a IBAB. A comunidade recebe a sua oferta. E nós, como comunidade, temos que dar esse dinheiro para Deus. Nós somos um instrumento. Nós não somos o receptáculo. Nós somos o cofre, nós não somos o dono do dinheiro. Colocar no cofre da igreja não significa necessariamente colocar na mão de Deus. Preste atenção nisso. Às vezes, colocar no cofre da igreja significa colocar no bolso do pastor. Às vezes, colocar no cofre da igreja significa colocar na conta do apóstolo. Então, não confunda dar o dinheiro na sua instituição religiosa com dar o dinheiro nas mãos de Deus. Audite, questione, confronte, peça prestação de contas. Isso é necessário. Nós não podemos fazer com que a instituição em si mesma fale em nome do divino. A instituição em si mesma fala em nome de si mesma. E ela será julgada por Deus. Ela não é juiz de quem contribui. Ela mesma será julgada por Deus. Restringir a atuação ministerial dos cristãos ao engajamento em sua instituição. Ou você participa dos ministérios da IBAB ou você não está servindo a Deus. Não sirva a Deus no reino de Deus. Os ministérios da sua igreja, da nossa igreja Batista de Água Branca, são oportunidades para que você sirva a Deus no reino de Deus para o bem do próximo e glória do Senhor nosso Pai. Mas não são os únicos ministérios e as únicas maneiras de você contribuir no reino de Deus, de você servir a Deus no reino de Deus. Quando você confunde a instituição com o corpo de Cristo, eu já fui réu desse pecado, mas eu fui liberto, encontrei lugar de arrependimento, pedi perdão a Deus e Ele me perdoou. Houve uma época em que eu achava que o hall de membros da IBAB era equivalente ao livro da vida. Não é. O hall de membros da IBAB é só o hall de membros da IBAB. Bem desatualizado, com gente que já está na lua, gente que nunca devia ter entrado no hall de membros, gente que já foi embora, mas não tirou o nome. E com muitos irmãos que, pela graça de Deus, estão aqui na comunidade, no corpo de Cristo, no livro da vida e também no hall de membros. Porque você não vai para o inferno porque seu nome está no hall de membros. Não precisa ficar preocupado. O hall de membros é só para a gente se organizar. Então o hall de membros precisa estar organizado. Pretender gerir o corpo vivo de Cristo. Não dá para gerir o corpo vivo de Cristo. Dá para tentar gerir a instituição religiosa, mas o corpo vivo de Cristo, ele não é gerenciável. 8. Quando nós priorizamos as relações funcionais em detrimento das relações pessoais. Eu tenho uma função nessa comunidade, mas eu não sou a minha função. Eu sou uma pessoa. Fetichizar a função, torná-la maior do que a pessoa, e relacionar-se com a função, esquecendo-se da pessoa, é um desvio. Por isso é que a Bíblia Sagrada insiste em mostrar a todo tempo que as pessoas que servem a Deus têm pés de barro. E quando a gente esquece isso, a gente acaba transferindo uma lealdade que deveria ser ao Senhor da igreja para aqueles que representam ou tentam representar o Senhor da igreja. Quando nós tentamos perenizar a nossa IBAB. A IBAB não pode morrer. Pode sim. A IBAB pode morrer. O que não pode morrer é a igreja de Jesus. E ela é imorrível. Imatável. Agora, a IBAB pode morrer. Basta a gente cair na esbórnia. Uma liderança corrupta. Basta a gente começar a ensinar heresia. Varrer pecado para debaixo do tapete, negligenciar o cuidado ao irmão, desenvolver um discurso hipócrita, incoerente entre o que se fala e o que se tenta viver, que daqui a pouco a IBAB morre. E mais, pode ser que o jeito de ser igreja que é a IBAB seja bom hoje, a gente está se perguntando, inclusive, se é bom mesmo. Mas pode ser que exista um outro jeito de ser igreja, diferente do jeito IBAB de ser. Que daqui a 100 anos vai ser mais importante ser daquele jeito do que do nosso jeito. Então que morra a IBAB. E que Deus levante uma outra geração para servi-lo de outro jeito. Nós não temos um compromisso com a perenização da IBAB. Nós temos um compromisso com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu acho até que uma comunidade que atravessa 70 anos, como nós atravessamos, ela morreu e nasceu várias vezes. Porque essa é a dinâmica do Espírito Santo na vida do seu povo. Quebrar e fazer de novo, quebrar e fazer de novo, quebrar e fazer de novo. Está na mão de Deus, não está na nossa. E esse conflito entre as dimensões orgânica e organizacional da igreja começou cedo. Tão logo Jesus subiu aos céus. No contexto da comunhão e da oração, naqueles dias em que estavam reunidos em oração, no contexto do organismo, da comunidade, no contexto do corpo vivo de Cristo, da piedade, da adoração, da devoção, da oração, nesse contexto, Pedro se levanta para promover uma eleição. Aí já é a organização. Aí já é a tentativa de controle, de hierarquização, de vamos organizar esse negócio para a gente poder levar adiante. Evidentemente, movido das melhores intenções e com base bíblica. Com base bíblica. Ele citou o Salmo 68 e o Salmo 109, dizendo que o Judas teria que ser substituído, que outro entraria no seu lugar. Porque o colégio de 12 apóstolos é importantíssimo. São 12 apóstolos porque são 12 tribos de Israel. São 120 reunidos em oração porque são 10 para cada 12. Está faltando um apóstolo, diz Pedro. Somos em 120, mas somente 11. E as tribos de Israel são 12. Nós temos que colocar alguém no lugar de Judas. O problema é que foi ele, Pedro, quem achou que devia fazer isso. Ele achou que a prerrogativa era dele e daqueles que ali estavam. Porque fica muito claro na leitura do livro de Atos dos Apóstolos que o 12º apóstolo não é Matias. É Saulo de Tarso. É muito claro isso. Esse Matias aqui, por exemplo, ele teve os... O Andy Warhol estava certo. Ele teve os 15 minutos de fama dele. Foi eleito... Tomou posse, oraram por ele, ele tirou foto no meio dos apóstolos e sumiu. Desapareceu, nunca mais se ouviu falar do pobre do Matias. Vou me encontrar com ele no céu e falar, e aí Matias, como é que foi aquela onda de apóstolo falso que você tirou? O Matias falou, pô, até pensei que a unção vinha. É, mas não funciona assim. E aí, Deus não se faz de rogado. Manda do céu algo como que um vento impetuoso... E deixa claro que a necessidade humana de controle, que tende a perpetuar-se através de sistemas institucionais, organizacionais, jamais, jamais conterá, conteve e contém a dinâmica vital do povo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque onde há e está o Senhor, que é Espírito, aí... A liberdade. Liberdade. E nas palavras de meu amigo Paulo Brabo, a iniciativa de Pedro é, no fim das contas, elitista e institucional. O Pentecoste, o derramamento do Espírito, é universal e democrático. Parênteses, para não dizer socialista, ou melhor ainda, anárquico. A votação de Pedro é de iniciativa humana e delimitadora, fazendo apenas confirmar e legitimar as categorias pré-estabelecidas do raciocínio de 12 colégio apostólico do judaísmo. O derramar do Espírito Santo no Pentecostes é iniciativa não humana, mas de Cristo. É igualitário, dissolve em sua embaraçosa unanimidade todos os rótulos e categorias. A votação de Pedro é sensata, ordenada e ordeira. Mas nada realmente produz. O derramamento do Espírito é loucura, vento, ruído e caos. E todos se entendem. E são transformados. De um universo de muitos, a eleição de Pedro peneira 2. E premia 1, Matias. O Espírito Santo escolhe todos e sobre todos reparte a sua glória e a sua honra. A votação de Pedro é manobra de exclusão, enquanto o sopro do Espírito é abraço todo inclusivo. Mesmo os de fora, entre aspas, são inequivocamente tocados pelo milagre. Ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E num instante, estão incluídos todos no abraço de Deus. Esse é o Pentecoste. O Pentecoste é universalizante. Hoje à noite vamos ler Atos 2, de 1 a 13. E vamos falar sobre o Pentecoste e o batismo com o Espírito Santo. Mas está claro que Atos 2 é um contraponto a Atos 1, 15 a 26. O que Pedro faz e o que o Espírito Santo faz. Com o que Pedro faz, Deus fala através de 12. Com o que o Espírito Santo faz, Deus fala através de todos que são batizados com Ele, nele, para a glória do Cristo que está em nós. O que isso significa? Eu penso que para nós significa pelo menos duas coisas. Por força da necessidade de odres adequados, meus queridos, nós devemos nos comprometer com construir a melhor igreja que nós pudermos construir. O melhor sistema que a gente tiver para gerenciar, para administrar. O melhor sistema de arrecadação, distribuição. O melhor sistema de mobilização de voluntários. Fazer o trabalho organizacional mais excelente que nós conseguirmos fazer. Mas em segundo lugar, jamais, jamais pretender assumir o controle dessa grande massa divina que é o corpo vivo de Cristo. Não dá para gerenciar o corpo vivo de Cristo e um povo batizado com o Espírito Santo. Dá para tentar organizar, mas o Espírito Santo não está preso aos nossos dogmas, às nossas estruturas de poder, aos nossos fóruns decisórios, aos nossos critérios de decisão e avaliação. O Espírito Santo não está preso à nossa estrutura ministerial. O Espírito Santo não está preso ao nosso orçamento. O Espírito Santo não está preso a nós e aos limites da nossa ação e da nossa influência. Que é interessante em Marcos capítulo 8, quando os discípulos dizem a Jesus: achamos um homem expulsando o demônio e ele não era dos nossos. Aí Jesus diz: deixa. Quem não é contra nós é por nós. Então deixa. Os homens enxergam as pessoas profetizando e vão dizer a Jesus: eles estão profetizando em teu nome. A resposta da palavra de Deus é: oxalá todos profetizassem. E isso já está lá no Velho Testamento, quando Saul vai profetizar. E o profeta diz: queria eu que todo o povo fosse profeta. Queria eu essa experiência universal da manifestação do Cristo ressurreto, sem as correias e as amarras organizacionais e institucionais. Nós vamos viver para sempre essa tensão, meus irmãos. A melhor organização possível, com a humildade e com o quebrantamento diante de Deus necessário para que o Espírito Santo derrame-se sobre tudo e sobre todos. Nós dizemos assim: Senhor, usa a nossa instituição. Se o Senhor quiser quebrar, acabar com ela, destruí-la, reorganizá-la, reformulá-la, nós estamos abertos ao sopro do Teu Espírito Santo. Se o Senhor não quiser nos usar e quiser usar o vizinho, use o vizinho. Se o Senhor acha que nós ainda precisamos ser educados, então eduque-nos. Se o Senhor acha que nós ainda precisamos receber a visitação do Teu Espírito antes de sermos usados por Ti, então visite-nos. Agora, se o Senhor nos visitou, nos visita, nos aperfeiçoa e quer nos instrumentalizar no Teu reino, estamos aqui. Se o Senhor quiser derrubar e construir de novo, aleluia. Ontem nós nos reunimos com os voluntários e eu disse assim, que na Ibabe, tudo é eterno enquanto dura. Tudo é eterno enquanto dura. Porque nós vamos escolhendo a melhor maneira de servir a Deus. E Deus é que vai decidindo se nós escolhemos certo ou não escolhemos certo. Nós só não podemos é ficar parados. Então nós vamos andar e servir a Deus. Vamos fazer o nosso trabalho de casa e vamos fazer o melhor que nós pudermos. Mas nós não vamos carregar pesos de culpa e de frustração quando o caminho comunitário for diferente do que aquele previsto, idealizado e imaginado por nós. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Quem edifica a igreja de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Não é o presbitério, não é a equipe de pastores, não é a rede de pequenos grupos. Quem edifica a igreja de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós somos o corpo batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é semelhante a um vento que sopra onde quer, a hora que quer, como quer, através de quem quer, do jeito que quer. Ele não é um ventilador que a gente decide para onde ele sopra, quando, liga, desliga. O Espírito Santo não é um ventilador. Ele é um vento. Então nós fazemos o melhor que podemos. Mas nós estamos abertos à obra do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos o povo que sabe que sem o derramamento do Espírito Santo, nada se pode fazer em nome de Deus, para Deus e com Deus. E nós somos o povo que sabe que depois do derramamento do Espírito Santo, ninguém mais ouse afirmar como definitivo qualquer coisa que esteja sendo feita entre os homens. Porque o Espírito Santo de Deus é um vento surpreendente. E quando ele vem, geralmente vem como vento, como língua de fogo, como caos, como ruído ensurdecedor, como luz que cega. Ele não vem necessariamente como um ordenador, como alguém para colocar forma e forma naquilo que está sendo feito. A forma é problema nosso. Transbordar a forma é o prazer do Espírito Santo. Para que fique claro que aquilo que é feito na igreja de Jesus Cristo não se explica pela forma e nem pela forma humana, mas pela graça transbordante, surpreendente do Espírito Santo de Deus. Assim, quem recebe a glória não é o homem, não é a Ibabe, não é qualquer organização e instituição humana, mas quem recebe a glória é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem servimos em nome de Jesus e na unção do Espírito Santo de Deus. Que seja assim entre nós e entre todos os nossos irmãos que invocam o nome do Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos celebrar o corpo de Cristo partido e o sangue de Cristo derramado. Celebrar a ceia em memória de Jesus, a nova aliança, a aliança feita no sangue do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, para purificar os nossos pecados e nos aproximar definitivamente de Deus. É pelo sangue de Jesus que somos aceitos quando nos ajoelhamos diante do nosso Pai Celestial. Por causa desse sangue de Jesus Cristo que nos cobre, que Deus nos vê, não como somos de fato, mas que Deus nos vê como puros, inculpáveis e irrepreensíveis diante da sua glória. Não por nós, pelo sangue. É em nome de Jesus que nós celebramos a nossa liberdade de andar na presença de Deus e com Deus. Bem-vindo à mesa, se essa mesa é do seu Senhor. Amém.